Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Você está começando a ouvir agora o programa Semeando a Boa Nova, uma produção e um oferecimento do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. O programa Semeando a Boa Nova tem por objetivo discutir temas da atualidade, sempre sob a luz dos ensinamentos espíritas de Allan Kardec. E nós estamos hoje aqui, como já disse antes, com um oferecimento e uma produção do Núcleo Espírita O Semeador. E hoje nós estamos aqui com nossa equipe, quase toda apostos, porque como vocês já repararam, o Turíbio, nosso amigo, não está presente, ele está envolvido numa outra atividade. Mas estamos aqui com o Valdir Manente, na técnica. Aqui do meu lado, Hélio Delanotte, que ficará com os comentários junto com o Marinho Bardella. E hoje estamos recebendo, com muito carinho, nosso amigo de sempre, o Heinz Donnersteg, do Centro Espírita Geraldo Ferreira de Santo André, para quem nós abrimos os microfones para o seu bom dia.
Bom dia, é sempre um prazer estar aqui junto com vocês, participando e aprendendo um pouquinho mais aqui dos ensinamentos da doutrina espírita. É sempre um momento de grande alegria poder compartilhar esses momentos com vocês.
Muito bom, e hoje nós estamos recebendo o Heinz aqui porque nós vamos conversar um pouquinho sobre a força do pensamento. Todas as ideias, planos e ações começam sempre no pensamento das pessoas. No programa de hoje, vamos analisar essa força tão comum em nosso meio e, ao mesmo tempo, tão desconhecida. Nós estaremos debatendo sobre a força do pensamento sempre de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. E eu vou perguntando para o Heinz. Heinz, certa vez, um famoso filósofo disse: "Penso, logo existo." O que é o pensamento?
No meu modo de entender, o pensamento, ele é uma manifestação do espírito, da sua vontade. É através do pensamento que a energia criadora do espírito se manifesta e faz com que ele exteriorize aquilo que ele deseja.
E nessa exteriorização do que nós desejamos, também estaria envolvido uma outra questão aí, né? Estaria envolvido também, mais que os desejos, também está envolvido os nossos sonhos, nossas pretensões, nossos planos.
Está envolvido tudo aquilo que é o espírito, tudo aquilo que ele manifesta, o eu dele. Ele coloca tudo para fora aquilo que ele é. Se ele é uma pessoa boa, se ele é uma pessoa má, o que ele é, como ele, em que frequência que ele vibra, como ele gostaria de viver, né? Como ele vive, através do pensamento, ele exterioriza tudo que é dele. Então, penso, logo existo. Então, pensei e já estou manifestando quem sou. Através do pensamento, ele manifesta quem ele é e quais são os atos e atitudes que ele gostaria de executar e exercer.
É interessante isso que você falou a respeito de quem sou, né? Porque a gente pode, então, afirmar que nós somos essencialmente aquilo que nós pensamos, que porque estamos na nossa intimidade, estamos sozinhos conosco mesmo, então somos mais honestos, né? Quer dizer, para eu saber exatamente quem eu sou, é só reparar um pouquinho naquilo que eu penso, quais são as ideias que eu tenho, não é mais ou menos por aí?
É por aí, baseado naquilo que você pensa, é aquilo que você é. Se você é uma pessoa que está em constante pensamento de construir novas atividades, auxiliar pessoas, está no seu dia a dia pensando em como melhorar o seu trabalho, como facilitar a sua vida familiar, trazer meios para poder suprir, como é que eu poderia dizer, a sociedade no geral. Você é uma pessoa que pensa na sociedade. Se você é uma pessoa que está constantemente pensando em como enganar o próximo, como levar uma vantagem, como poder se aproveitar de uma fraqueza alheia, você é uma pessoa que, obviamente, é aquilo que você está refletindo, aquilo que você é. Você é uma pessoa que não gosta da sociedade, que não gosta muito menos de você, que não está nem um pouquinho preocupado com a lei do amor, que é a lei maior de Deus, que através do nosso pensamento nós podemos exteriorizar aquilo que nós somos, como nós amamos, como nós podemos exteriorizar o que Deus deixou dentro da gente.
O Marinho, o Heinz, ele falou numa coisa aí que é interessante, né, de que nós somos aquilo que nós pensamos. Agora, o pensamento é um negócio mais ou menos automático, eu diria até totalmente automático. Como eu posso perceber naquilo que eu penso para tentar descobrir como eu sou? Existe algum exercício que eu posso fazer para reparar naquilo que eu estou pensando? Quais são os pensamentos que me movem?
Eu tenho a impressão, Sérgio, que todas as vezes que nós temos uma ideia, todas as vezes que nós pensamos alguma coisa a respeito de alguém, ou a respeito de um projeto, ou a respeito de um acontecimento, né? Se nós construirmos o hábito, se nós adquirirmos o hábito de, depois que aquele pensamento, aquele julgamento foi feito, se nós adquirirmos o hábito de revisitá-lo, de novo a gente falar, poxa, deixa ver o que eu pensei a respeito disso, né? Ou deixa-me ver o que eu pensava há uma semana atrás ou há um ano atrás a respeito dessa pessoa e o que eu penso hoje, né? É a forma que nós encontramos de poder aprender como que nós reagimos diante das circunstâncias, né? É uma forma que nós temos de poder verificar quanto que nós muitas vezes estamos progredindo, né? Ou seja, é a própria capacidade de pensar essa questão da existência que faz com que nós possamos cuidar de nós mesmos, né? Seria como se fosse mais ou menos assim, seria como se fosse um automóvel que tem o seu motor, né? Que tem o seu carro que move o automóvel, mas que ele mesmo cuidasse do caminho que ele vai seguir, né? Que ele mesmo seguisse o caminho. Seria como se alguém dissesse para o automóvel, olha, você tem que ir de São Caetano até Santo André e deixar ele ir sozinho, né? E quando ele chegar lá, ele vai verificar que caminho que ele fez, vai verificar o caminho que ele passou. Então, essa capacidade nós temos de autoanalisar, de autoconhecermos-nos, né? É um atributo que nós, como espíritos, temos através do nosso pensamento. Me parece que é a forma que nós temos de fazer aquilo que você perguntou, Sérgio.
Ô, Hélio, o Marinho acabou de falar que esse é um atributo que nós, como espírito, temos. E eu pergunto para você, o pensamento, onde que ele está? Onde que ele reside? Porque a gente pode falar, bom, o pensamento é um produto do nosso cérebro, mas o pensamento é uma atividade material, é uma atividade física ou é uma atividade espiritual? Aonde que reside o nosso pensamento?
Essa é uma pergunta muito interessante, né? Até que nos permite ir um pouquinho mais além nesses comentários. Porque quando nós imaginamos que, se nós formos agora diante de um espelho e nos olharmos lá, né, no espelho, nós vamos, temos a impressão que estamos nos vendo lá, né? Ó, lá estou eu no espelho, né? Não, quem está lá no espelho é o nosso corpo, né? É, nós estamos vendo, é o nosso corpo, é aquilo que nos serve de veículo para nossa manifestação aqui como encarnado que somos no momento. Mas nós mesmos estamos dentro desse corpo, né? Nós somos, quando somos o nosso pensamento, na verdade, não é correto falarmos o nosso pensamento, né? O pensamento somos nós, né? Então, nós somos o espírito que estamos dentro daquele corpo, e na nossa manifestação, nós sabemos que nós existimos porque quando surge o pensamento, aí nós sabemos que nós estamos lá dentro daquele corpo. Porque a hora que você tirar o espírito de um corpo desencarnado, ele não pensa mais, né? Porque não tem mais lá dentro um espírito. Então a residência do espírito é o corpo, né? Ele está momentaneamente dentro de um corpo, então ele está encarnado. E o pensamento é ele se manifestando, é o espírito se manifestando. Eu sou o pensamento, né? Por isso que o pensador falou, penso logo existo, né? Então é eu me manifestando. Então, na hora, e onde fica? Segundo nós sabemos, ele fica no cérebro, na região cerebral, na região da cabeça, onde fica o cérebro, que é onde é o órgão que comanda todo o corpo físico que está na região do cérebro. Então, não é muito fácil da gente explicar. A explicar até é fácil, é difícil a gente entender, né? Como é que eu estou dentro do corpo, né? Porque nós cometemos o erro constante de falar, o meu espírito, né? A minha coisa. Não, nós não temos espírito, nós temos um corpo. Aquilo que nós enxergamos é o nosso corpo, né? Nós somos o espírito. E o espírito é o pensamento. É aquilo que está pensando, é o espírito. Somos nós. Penso, logo existe. Só existe porque eu penso, né?
Ô, Hans, baseado nisso que o Hélio bem explicou, o que acontece quando o nosso corpo morre? Se o pensamento ele reside no espírito, significa que o espírito vai continuar pensando depois que o corpo morreu? Em que o espírito pensa?
O espírito, após o nosso desencarne, ele vai continuar pensando, vai continuar agindo, ele vai continuar fazendo tudo o que ele fazia. Como o Hélio bem colocou, o cérebro é a parte material onde ele se externa, onde ele começa a ser executado, onde ele começa a ser manifestado. Mas ele tem início lá no espírito, lá na essência do ser. Então, quando desencarnamos, continuamos a pensar da mesma maneira como pensávamos aqui na Terra. E como o Marinho disse também, o pensamento ele é muito dinâmico. Ele está sempre mudando, ele está em constante evolução. Hoje eu penso dessa maneira. Se eu refletir sobre aquilo que eu havia pensado a semana passada, provavelmente eu pense diferente, porque o pensamento ele vai sempre amadurecendo e crescendo, né? Como o espírito, ele também cresce. Então, quando estamos desencarnados, nós pensamos como encarnados, mas a percepção que eu tenho não é mais a mesma do encarnado, ela é muito maior. Então, o meu pensamento, o meu leque de maneira de como eu penso, ele aumenta. Eu estou vendo mais como o mundo. Não estou preso às limitações da matéria. Então, penso igual, mas com uma capacidade maior.
Quer dizer, se eu sou uma pessoa que eu tenho maus pensamentos, se eu tenho más ideias, se eu penso muito em coisas negativas, depois que eu desencarno, eu continuo pensando da mesma forma, pensando em coisas negativas, tentando fazer o mal para uma pessoa, é isso que você está dizendo?
Sim, você vai continuar com aquela linha de raciocínio que você tinha.
Quer dizer, você não muda, não é o fato de você ter desencarnado que faz você virar santo.
Não é porque você morreu que você é bom. Você é aquilo que você pensa, você é aquilo que você é.
Inclusive, no Evangelho tem um trecho que fala assim, Jesus se refere, né? O tal evangelho assim, um espiritismo, se não me fala a memória, morto o cão, morta a raiva, né? Aí a pessoa, eu mato aquela pessoa, e eu matei e acabei com a pessoa, né?
Pensa que vai morrer ali.
Não morreu a raiva, não. O fato de você matar o cão, você não matou a raiva, né? Você matou a raiva no corpo físico, você matou uma pessoa, eliminou uma pessoa, você não eliminou o pensamento dela, porque ela continua, ela você não elimina nunca, né? Se ela te odeia em vida, né? Em vida, dentro do corpo, e se ela tiver motivos suficientes para isso, e você, se você exterminá-la, né? Exterminá-la, ela continuará te odiando após isso, porque mesmo desencarnada, ela te odeia. Ainda com mais liberdade, porque ela não tem mais barreiras depois para poder te atingir. Sim. E se aproximar de você, né?
Seria por esse motivo, Hélio, que Jesus recomendou que nós nos reconciliássemos com os nossos inimigos enquanto estivéssemos a caminho com ele?
Muito bem lembrado, Sérgio. Exatamente por isso. Porque não adianta você não vai eliminar o inimigo saindo de perto dele, né? Não vou nem falar de matar, mas eu escolhi a palavra matar aqui para não...
Não precisamos ser extremos.
Não ser extremos. Mas você sair de perto dele não significa nada. Aí eu me mudo, eu prejudico o Heinz aqui em alguma coisa e mudo para Amazonas, para Manaus, né? E ele não me acha, vou para Inglaterra, né? Não adianta nada, absolutamente nada, porque o pensamento estará ligado comigo e fará os meus efeitos maléficos sobre mim que se eu tivesse assim a um metro dele, né?
Muito bem, esse é o programa Semeando a Boa Nova que está sendo levado ao ar. Marinho, os espíritos conhecem os nossos pensamentos? Mesmo que eu não comente nada com ninguém, alguma coisa que eu trago assim muito íntima, que ninguém saiba, um espírito desencarnado, ele tem capacidade de conhecer aquilo que eu estou pensando?
Depende da evolução espiritual desse espírito, Sérgio. Talvez nós pudéssemos colocar assim. É possível que os espíritos conheçam o nosso pensamento. Aqueles espíritos que têm a capacidade de entrar na sintonia que nós estamos, aquele espírito que tem a capacidade, ou melhor dizendo, aqueles espíritos que estão na mesma sintonia, que são na mesma faixa que nós encontramos, eles terão mais facilidade de imaginar o que a gente pensa. Nós poderíamos até fazer alguma incursão aqui, dizendo que o pensamento às vezes até adquire forma, tem forma, né? E que eles podem até visualizar o pensamento pela forma que a gente transmite. Mas, para nós não entrarmos ainda nesse aspecto e simplificar para o nosso ouvinte, nós podemos dizer que sim, que o espírito tem a capacidade de entender o que nós pensamos, se ele estiver em afinidade conosco. E talvez nesse ponto, Sérgio, da tua pergunta, é que nós possamos fazer um destaque do valor da prece, né? Que nós podemos fazer um destaque do valor da oração. Porque quando nós fazemos uma oração íntima, uma oração sentida, uma oração que saia efetivamente do nosso íntimo, nós não precisamos nem fazer em voz alta, né? Muitas das nossas preces nós fazemos até muito baixinho, numa voz que só nós conseguimos ouvir. E como é que os amigos espirituais, como é que Deus, como é que os nossos protetores conseguem captar aquela nossa prece, a não ser pelo pensamento verdadeiro que existe? Eu posso me estender um pouquinho mais, Sérgio?
Por favor.
Você fez uma pergunta alguns minutos atrás, que eu acho que pode nos ajudar nesse entendimento. Você fez uma pergunta de que, uma vez que nós desencarnamos, uma vez que o espírito um dia perde o seu corpo e desencarna, você fez a pergunta, o que, que ele fica pensando então, né? E nesse ponto, talvez, da nossa programação, a gente pudesse explicar para o nosso ouvinte que o espírito pensa aquilo que ele está sentindo. O espírito pensa aquilo que atrai, aquilo que ocupa o coração dele, né? Se o espírito gosta de determinada pessoa, por exemplo, ele vai constantemente pensar naquela pessoa, né? Se o espírito gosta de estudar, de ler, o pensamento dele vai continuar voltado. Por quê? Porque ele gosta daquilo. Quando nós temos uma paixão, quando nós temos uma preferência, quando nós temos um sentimento, quando nós valorizamos alguma coisa, né, é para lá que o nosso espírito vai. Isso também está no Evangelho, né? O que Jesus dizia, que o teu espírito está onde teu coração está, né? No sentido de que o que dirige o nosso pensamento, portanto, são as nossas preferências, são as nossas opções, são as coisas que ocupam o nosso coração. Veja, por exemplo, quando nós estamos muito entusiasmados com um projeto, quando nós estamos muito entusiasmados com uma ideia, estamos muito entusiasmados com um emprego novo, estamos muito entusiasmados com um namorado ou uma namorada nova, né? Quando as pessoas têm, tá certo? Como que aquilo ocupa o nosso pensamento de uma maneira tão intensa? Por quê? Porque o pensamento acompanha o sentimento, acompanha o coração. Daí a grande importância do Espiritismo de ensinar a evangelização do nosso sentimento, né? Para que, à medida que nós evangelizemos o nosso sentimento, que o nosso sentimento se torne melhor, se torne bons, que o nosso pensamento seja um meio de promovermos aquele mesmo bem que está dentro do sentimento de realizar as coisas. Certamente nós vamos conversar mais sobre isso adiante um pouco.
Ô Hans, o Marinho acabou de falar em atração. Eu consigo atrair espíritos com o meu pensamento? Que tipo de espírito que eu atraio com o meu pensamento?
Ah, tranquilamente consegue atrair todos os espíritos, né? Porque o pensamento, ele é uma energia. Como tal, ele, como o Hélio comentou há pouco, eu estando aqui ou em Manaus, ele vai me atingir. Como ele me atinge, independente da distância que eu esteja, essa energia, ela se manifesta, ela se demonstra. Então, os espíritos, eles conseguem enxergar essas energias, porque, como o Marinho até falou rapidamente, das formas, pensamentos, de acordo com o que você pensa, ele emana determinado tipo de energia, determinado formato, e isso, obviamente, atrai aqueles espíritos que estão ao nosso redor ou que estão sintonizando exatamente aquela frequência de pensamento que nós estamos.
tendo naquele momento. Se nesse momento eu estou tendo um pensamento, né, fraterno, em tentar levar o conhecimento ou algo mais para os meus amigos, os meus irmãos, obviamente que eu vou atrair todos os espíritos que estejam afinizados com esse pensamento, com essa ideia. Eles vão vir, eles vão se aproximar, porque eles vão querer compartilhar, porque o pensamento ele está em constante mutação. Agora, se eu estiver pensando em fazer algo de mal, algo de ruim para alguém, eu vou atrair tudo que tiver em volta de mim. Que às vezes, muitas vezes, alguns crimes que a gente ouve na televisão, mas eu nem pensei em fazer aquilo naquele instante, mas de repente surgiu na minha mente aquilo e eu fiz. Fica claro naquele momento em que ele estava sintonizado, estava afinizado com o pensamento de outros espíritos.
Quer dizer, o que você está dizendo para a gente é que se eu mantiver um pensamento ruim, eu posso atrair espíritos negativos, e ao atrair espíritos negativos, eu posso ser um instrumento desses espíritos. Eles podem colocar na minha cabeça alguns pensamentos, é mais ou menos isso? Eu estou falando isso porque o Francisco do Jardim Irene ligou aqui para a gente, está falando alguma coisa sobre intuição. A intuição pode ser positiva ou negativa, né? Às vezes vem alguns espíritos que são ou nossos inimigos ou inimigos de alguém e pode começar a nos intuir negativamente, colocar em nossa cabeça alguns pensamentos não muito bons, é isso?
Exatamente, tanto pensamentos não muito bons como muito bons. Depende do seu livre-arbítrio acatar ou não esse pensamento.
Mas aí estaria envolvido também essa questão da atração do bom espírito, do bom ou do mau espírito em função do bom ou mau pensamento. Porque eu pergunto uma coisa para você, Hans. Se de repente eu começo a ter pensamentos negativos, pensar em coisas ruins, eu posso atrair para o meu lado espíritos que se divertem colocando em mim pensamentos ruins só com o objetivo de me ver sofrer?
Com certeza, não só ver você sofrer, como aquelas pessoas que estão ao seu redor também sofrer. Por isso que Jesus sempre dizia, orai e vigiai.
Esse é um ponto que eu gostaria muito de trabalhar um pouco mais junto aqui com o Raiz e com ele, Sérgio. Porque muitas vezes, quando nós pensamos que um pensamento, por ser uma energia, por ser uma força, pode influenciar o outro, né? Essa influência tem limites, essa influência tem condições, né? Esta questão da vigilância que o Raiz muito bem lembrou, né? O que, que ela significa, né? Significa nós estarmos atentos às coisas que nós pensamos e verificar como que nós estamos aceitando certas ideias que nos chegam muitas vezes, né? Ou seja, se nós estivermos com os nossos sentimentos sempre orientados para o bem, se nós estivermos sempre com nossos sentimentos orientados para sermos instrumentos do bem, instrumentos do amor, apesar das imperfeições todas que nós temos, não é? Quando chegar um pensamento que é um estímulo para alguma coisa ruim, o nosso sentimento não deixa o pensamento propagar. E aí é que entra a vigilância que foi aqui colocada, né? Da mesma maneira que se eu estiver com raiva de alguém, por exemplo, vamos supor que eu estou com muita raiva de alguém, que eu estou com muita raiva de um grupo, né? Todas as vezes que um pensamento for sugerido por um outro espírito para mim, com respeito àquelas pessoas, né? Que forem no mesmo sentido, que forem na mesma afinidade de estar pensando mal, estar denigrindo aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas, eu vou acolher aquele pensamento. Porque dentro de mim eu já estou com aquela raiva, já estou com aquela restrição, já estou com aquele problema, aquela inclinação de não gostar daquele grupo, aquela pessoa. E aí é que entra a importância da vigilância, né? Aí é que entra a importância de nós sabermos, analisarmos, refletirmos todas as vezes que pensamentos negativos começam a povoar a nossa mente, começam a povoar a nossa cabeça. Para simplificar, talvez nós pudéssemos dizer que pensamento é que nem comida.
Tava
é comida, né?
Você é aquilo que você come, você é aquilo que você pensa.
Se você come uma comida estragada, ela te faz mal. Ela te faz mal. A gente sente mal, a gente. E tem extremos até de envenenamento, porque você comeu uma comida estragada. E o pensamento estragado, para o cérebro, é que nem a comida para o estômago, né? Se a gente põe um pensamento ruim na cabeça, aquilo lá faz o corpo sentir mal. Por quê? Porque nós não fomos criados para isso. Nós somos criados para o amor. Nós somos criados para a evolução celestial. Nós somos criados criados para a evolução universal. Nós somos criados para progredir dentro das leis do universo. E toda vez que alguma coisa que é contrário a essa maravilha do universo povoa nosso íntimo, certamente nós começamos a ficar doentes. Daí vem a doença, daí vem uma série de coisas.
Raiz, o Marinho acabou de falar em raiva. Quando eu tenho raiva de alguém, quando eu tenho um pensamento de raiva em relação a alguém, esse pensamento pode prejudicar alguém?
Muito provavelmente sim. Porque o pensamento, ele além de ele envenenar a sua própria alma, ele vai fazer mal sim a outra pessoa, mas faz mais mal àquele que pensa, né? Eu posso pensar mal o quanto eu desejar de alguém, mas se aquela pessoa não estiver afinizada com essa linha de pensamento, não vai acontecer nada com essa pessoa. Mas a mim que estou pensando nisso, vai me fazer muito mal, né? O pensamento, ele vai corroendo, ele vai deixando você oco, vazio por dentro, sem sentimento, né? Se faz o contrário valer também. Se você é uma pessoa que tem pensamentos de amor com relação ao seu próximo constantemente, isso faz muito bem a você e, obviamente, vai atingir e afetar a pessoa com quem você está desejando, está emitindo esse pensamento, né? Porque o pensamento, ele atinge o que você quiser, coisas boas e ruins. O pensamento é poder, eu posso, eu penso, por isso eu existo.
Sérgio, tem uma historinha muito interessante, que é muito conhecida no meio espírita, sobre uma situação ocorrida com Chico Xavier, nesse sentido, e talvez a gente possa contar depois do intervalo, não sei se já está o momento do intervalo.
Nós já vamos parar já, e até por conta disso, que nós já estamos próximos do nosso intervalo, continuando nessa linha que o Hans estava falando, existe uma frase que é muito conhecida, foi dito inclusive aqui a semana passada, de que ter ódio de alguém é a mesma coisa que tomar veneno e querer que o outro morra, né? Que é mais ou menos por aí. Essa é a situação. Quando a gente nutre esse mau pensamento, quando a gente nutre esse pensamento de ódio, de raiva, a gente acaba prejudicando a gente mesmo, né? Até por conta disso, né, Marinho, que as pessoas deveriam ter o cuidado de manter o pensamento limpo e asseado do mesmo jeito que mantemos o corpo limpo e asseado, não é verdade?
Sim, exatamente. E muitas vezes nós simplificamos certas coisas, né? Muitas vezes o Reis nos lembrou muito bem aqui a ideia da vigilância, né? Que é uma recomendação que vem lá do Cristo, né? Orai e vigiai, né? Então muitas vezes nós simplificamos e não pensamos o que isso significa, né? Talvez o Hélio pudesse nos dar aqui uma ideia do que significa o vigiar.
Eu gostaria de falar sobre isso logo após o intervalo, acho que está na hora, né? Porque nós vamos falar sobre um pensamento central. Aí nós vamos falar sobre o pensamento central, que ele poderá monitorar todos os outros pensamentos, né?
Então, querido ouvinte, veja só que os assuntos estão surgindo e estamos deixando algumas coisas muito interessantes para conversar logo depois do nosso intervalo. Não muda de estação, não. Nós voltamos daqui a pouquinho.